Bíblia, na palavra do Senhor, segundo o evangelista Lucas, capítulo 19. Estamos estudando par e passo com a exposição de Romanos, e hoje de manhã nós bebemos da exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós estamos, junto com essa exposição, também conversando acerca de encontros de Jesus. Encontros de Jesus, pessoas, vidas, das mais diferentes idades, classes sociais, estilos de vida, que tiveram um encontro com o Senhor. E o que resultou desses encontros? Nós temos caminhado nessa direção e tem sido uma bênção para a minha vida e tenho certeza para a vida de toda a igreja. Nós queremos falar nessa noite sobre um encontro transformador. E nós vamos em Lucas 19, onde o evangelista nos conta de alguém que se encontrou com o Senhor e nós vamos ler essa história. Vamos ler de forma responsiva até o verso 10. Lucas 19, de 1 a 10, é o texto que irá nos conduzir. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Juntos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Queridos, a narrativa dos evangelhos é, no mínimo, fascinante. No mínimo. Porque, na verdade, essas páginas que transpassam os anais dos séculos e agora dos milênios, nos encontram, nos situam e nos mostram a maravilhosa graça, o maravilhoso amor, o maravilhoso agir do nosso Senhor com todo tipo de pessoas. Ele estava em Jericó. Jericó era uma cidade famosa, estava não muito longe de Jerusalém. E a rota entre Jerusalém e Jericó era muito usada, porque Jericó era uma cidade dormitório, como hoje nós chamaríamos, de vários sacerdotes. Vários dos levitas que serviam no templo de Jerusalém, que ministravam no templo, que recebiam o povo, que ofereciam os sacrifícios, moravam em Jericó. Então, ao final dos seus turnos, eles voltavam para esta cidade. E essa rota era intensa. Jericó também possuía muita gente rica, comerciantes judeus prósperos, que preferiam, pela proximidade com Jerusalém, morar ali. E não na cidade já cosmopolita, que era Jerusalém à época do Senhor. E naquela cidade, estando ali, a multidão cercando, as pessoas indo atrás dele, o Senhor teve um encontro transformador com alguém. Este alguém é Zaqueu. apresentado no verso 2 como maioral dos publicanos. E é importante nós situarmos e entendermos o que era um publicano, até para entendermos o ódio que os judeus dispensavam a tal cargo, a tal ofício. Roma dominava toda aquela região, como tantos outros povos e tantos outros lugares que a sombra do Império Romano se projetava. E Roma tinha uma temática muito interessante. Não apenas ela pegava os jovens dos povos sob o seu domínio e os colocava nos seus exércitos, fazendo com que pessoas de uma determinada nação servissem a ela, Roma, junto com outro povo, e assim sucessivamente, para que houvesse não uma concentração contra si, mas ela dispersava os povos que dominava, respeitando inclusive as suas culturas, muitas vezes as suas leis, lógico, aquilo que não colidisse com a ideia romana. Ela não só fazia isso, dispersando possíveis focos de rebeldia, como ela estabelecia que as pessoas do lugar cobrassem os impostos, cobrassem as taxas, cobrassem aquilo que era de Roma, segundo a sua visão, entre pessoas do próprio lugar. Então, os coletores de impostos não eram romanos que vinham, mas dos povos dominados, que recolhiam os valores e mandavam a Roma. E você já pode imaginar o carinho. Se nós já temos um amor intenso à Secretaria da Receita Federal, sendo brasileiros, você imagina alguém cobrar de você em nome de outro, para levar o produto do seu trabalho, o produto do seu labor, para um outro lugar, para o dominador, para aquele que estava sobre você, não por escolha sua, mas porque você fora dominado. Os judeus odiavam os publicanos, que eram os coletores de impostos. Zaqueu era o maioral deles, ou seja, talvez o secretário da Receita em Jericó, que tinha as suas jurisdições postas sobre Jerusalém. E ele era um homem rico. E certamente, irmãos, boa parte daquela fortuna se ajuntou, como com muitos outros publicanos, pelo conluio, pelo desvio do dinheiro que era de Israel. Portanto, você imagine o sentimento em relação a esses homens. O ódio era tão grande que há relatos na época que diziam que os judeus que estavam caminhando, se algum publicano viesse na direção deles, eles viravam as costas. Não apenas o rosto, mas viravam as costas. Eram pessoas que não eram bem recebidas, não eram benquistas em lugar algum. Pois bem, este homem, que morava em Jericó, maioral dos publicanos, rico, ouve que Jesus está passando por aquela cidade, que o Senhor estava caminhando naquelas ruas. E a primeira coisa que o texto nos ensina, verso 3, procurava ver quem era Jesus. Houve uma ânsia no coração de Zaqueu por encontrar-se com o Senhor. Portanto, o primeiro ponto acerca deste encontro transformador é a ânsia pelo encontro. Zaqueu sai da repartição onde ele trabalhava e geria, lança-se às ruas, na ânsia, na busca de ver Jesus, de contemplá-lo, de olhá-lo, de ver como ele era. A fama do Senhor já chegara àquelas plagas. E como ocorria constantemente, e nós já vimos isso em alguns textos de iguais encontros, muitos queriam conhecê-lo, muitos queriam ouvi-lo, Muitos queriam receber a sua fala, receber a sua mensagem, vê-lo. Aquele que realizava coisas tão grandiosas. Aquele que falava e o mar se acalmava. Aquele que ressuscitava vidas, pessoas. Aquele que transformava pães e peixes para alimentar multidões. Aquele que, como a comissão do Sinédrio judaico, que foi até Jesus, disse dele: ninguém nunca falou como este. Esta ânsia por encontrar Jesus, esta ânsia por encontrar Deus, é característica na vida de todo ser humano. Os teólogos reformados nos ensinam, e corretamente nos ensinam, que Deus colocou dentro de cada um de nós, sua imagem e sua semelhança, esta fome, esta ânsia por achá-lo, por ouvi-lo. Isso é tão verdadeiro, queridos, que por mais que nós nos distanciemos na história da humanidade, ainda antes de qualquer concepção de Estado, de nação, de povo acontecer, quando os homens ainda eram grupos de famílias habitando ali e acolá, um traço distintivo e permanente em toda a história humana, de todos os impérios, de todos os povos, é a questão religiosa. O homem sempre buscou adorar alguém ou alguma coisa. Como o apóstolo Paulo bem define no seu discurso no Areópago grego, aqueles que buscam Deus tateando no escuro, querendo encontrá-lo. Esta ânsia é tão verdadeira que o povo grego, para citar novamente este exemplo, ele construiu naquela que era a capital do saber, a capital da filosofia, a capital do raciocínio. Eles tinham deuses em abundância. E para que não ficasse nenhum de fora, eles cunharam o altar, o deixaram vazio e escreveram embaixo: ao Deus desconhecido. Esta ânsia pervade a história humana. Esta ânsia acompanha o homem desde os tempos imemoriais. E nós vamos encontrar nas cavernas os primeiros rabiscos, as primeiras impressões humanas, e o que tem lá? A configuração do homem ajoelhado diante do raio, diante das forças da natureza, adorando sem saber o que, mas desejava adorar. Então a questão não é se a humanidade tem fome de Deus, isso é insofismável. A questão é quem ela busca, quem ela procura. E nós temos visto, queridos, que esta ânsia por este encontro, infelizmente, muitas vezes é direcionada de forma equivocada. E deixando Deus verdadeiro, o homem busca falsos deuses. E é com essa temática que Paulo inicia Romanos, e nós já estudamos isso de forma exaustiva. Adorando a criatura no lugar do Criador. Adorando coisas no lugar daquele que vive. Adorando imagens no lugar daquele Espírito e verdade. Zaqueu buscava, como todos os homens buscam, anseiam. E esta ânsia pelo encontro, ela é estimulada na palavra do Senhor. Deus se agrada que nós o busquemos. E você vai ler o profeta dizendo: buscai o Senhor de todo o coração. E Deus vai falar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esta ânsia que Zaqueu desperta é a ânsia que Agostinho, citado nesta manhã, igualmente vai nos configurar a dizer: Senhor, na sua linda obra Confissões, ele ora dizendo: Senhor, tu nos fizestes para ti. Tentamos achá-lo, tentamos encontrá-lo, e o homem só terá paz quando repousar em ti. É isto, esta ânsia é permanente no coração de todos os homens, porque Deus nos fez para eles. E só encontraremos paz, descanso e certeza, finalidade e sentido, quando estivermos nas mãos dele. Pois Zaqueu buscou a pessoa certa. Enquanto tantos buscam em fontes erradas, enquanto tantos buscam deuses falsos, criados pelo homem, cunhados pela necessidade humana, um Deus ex machina, um Deus que brota não dos céus, mas de dentro do homem, Zaqueu resolveu buscar o encontro com o verdadeiro Senhor. E ele sai correndo. A palavra é essa mesmo. Então, correndo adiante, ele não conseguia ver o Senhor. A multidão cercava Jesus. As pessoas estavam ali, eram muitas. E o que fez? Desistiu? Não. Deixou para lá? Não. Usou da sua autoridade, da sua riqueza, para encontrar-se com o Senhor, como fizera Nicodemos, por exemplo, em João 3? Não. Ele resolve expor-se. Isso é lindo. Vejam como que a ânsia por Deus consome uma alma. Ele corre na frente do povo. Ele imagina onde aquela caminhada passará, onde aquele cortejo passará, e ele vai à frente. Lembremos, ele não era um homem qualquer. Ele era uma autoridade pública, chancelada pelo governo romano. Um homem de posses. Tinha muitos empregados ao seu dispor. Tinha muita gente que faria tudo o que ele quisesse. Pois este homem sai correndo pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Jericó. E mais, sobe em um arbusto, sobe em um sicômoro. Um homem da sua posição, um homem daquela importância, se expõe a ponto de subir em uma árvore pequena, para que então possa ver Jesus. Então o texto se abre para a segunda parte, que é a resposta a essa ânsia. Como Jesus responde à busca de Zaqueu? Como Jesus responde a esta ânsia de querer vê-lo, de querer encontrá-lo? É linda a narrativa. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima e diz a Zaqueu: desce depressa, porque me convém. Outras traduções vão dizer, e é possível, eu desejo, eu quero ficar em sua casa nesta noite. Amados, como Deus responde à ânsia do ser humano em buscá-lo, em querer vê-lo, sempre, afirmativamente. Não há quem busque a Deus e volte de mãos vazias. Eu vou repetir. Não há quem busque a Deus e volte frustrado. Não o encontrei, não o achei, porque Deus se revela, Deus se mostra, Deus para e aponta para nós. Deus interrompe aquilo que está fazendo para dar atenção a mim, a você e a todos aqueles que o buscam. Isso é bíblico. E essa é uma das realidades mais lindas da palavra do Senhor. E já foi falado deste púlpito, mas nunca é demais. porque é a mais correta exegese das Escrituras, que todas as religiões, se você estudá-las, se você lê-las, debruçar-se sobre as suas ideias, as suas colocações, você verá, sem medo de errar, que todas elas retratam o homem querendo alcançar Deus, e ponto. Só a fé cristã é que nos fala deste Deus que vem ao encontro do homem. Me convém. Eu quero. Na verdade, queridos, quem estava buscando não era Zaqueu ao Senhor, mas o Senhor a ele. A ânsia pelo encontro transformador brota do desejo de Deus ser encontrado. O nosso Deus desejou, deseja e sempre desejará ser encontrado. Lutero, já que estamos no aniversário de 500 anos da Reforma, Lutero dizia: o Senhor é o Deus abscônditus. Ele está onde ninguém pode chegar. Ele reina soberanamente, e entre nós e ele há uma barreira, há um espaço intransponível. Só Deus é Deus. E Deus habita em glória, Deus habita em majestade, ninguém pode chegar a ele. Mas Lutero dizia: todavia, ele não é só o Deus abscônditus, ele é o Deus revelatus. Esta glória, esta ocupação inteira do universo, desejou vir ao nosso encontro. Desejou se revelar a nós. Desejou ser encontrado por nós. Por isso o texto lindo: de todo o coração, quando assim me buscares, encontrarás. É verdade. E eu me lembro de um grande missionário, Hudson Taylor, que caminhou entre povos hindus e outros, que nos conta de um colega seu que ministrava na Índia, que falava deste Senhor que nós amamos, que nós encontramos, que para nos atender, que para nos referenciar, e que diz: me convém estar com você. Me convém, Vladimir, estar com você. Me convém, Luiz, estar com você. Me convém, Fernanda, estar com você. Este Deus que se dá essa resposta ao anseio que ele colocou em nossos corações. E o missionário falava com o hindu sobre isso. E o hindu disse: eu não entendo. Como eu posso encontrá-lo? Como eu posso encontrá-lo? E o dia estava muito quente, e havia próximo deles um lago, pequeno, mas um lago. E o missionário disse: vamos dar um mergulho, vamos nos banhar, está tão calor. E aquele a quem ele evangelizava disse: ok. E entraram nas águas. E o missionário deu uma volta, segurou nos ombros daquele hindu e o empurrou para baixo. E ali permaneceu algum tempo, e aquele homem debaixo d'água, tentando respirar e sem conseguir. E dali a pouco o missionário soltou, e ele veio à tona, pegou o ar, virou para o missionário e disse: você é louco? Você queria me matar? E o missionário cristão disse: não, eu queria responder à sua pergunta. Você não me perguntou como achar o meu Deus? Como encontrar-se com o Criador de todas as coisas? Pois bem, no dia em que você o buscar, como você buscou esse ar que você agora está respirando, você há de achá-lo. É isso. Deus é o Deus revelatus, que se mostra, que para e diz a Zaqueu: desce, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Esta é a graça do Senhor, que vem ao nosso encontro. Eu amo o final do Salmo 23. Eu sei que o início do Salmo 23 é esfuziante, é maravilhoso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E que bom que esses versos nunca saiam da sua mente nem da minha. Deus é o nosso pastor. E nada nos faltará, porque a gente não precisará de nada quando nós temos a Ele. O desenrolar do Salmo 23 igualmente é fantástico, eu sei. E o final? O final é tão majestoso como o início. Como é que é o final do Salmo 23? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei o que é o mais bonito. Ambos. Sabe por quê? No hebraico, e se você quiser anotar isso aí no Salmo 23 na sua Bíblia, pode fazê-lo. No hebraico, a palavra bondade e misericórdia, a bondade e a misericórdia do Senhor, que é o nosso pastor. O texto no hebraico é: me perseguirão. Não é um seguir, é um perseguir. É expressão de caça. Olha que lindo! A bondade e a misericórdia de Deus caçam você. Vão atrás de você aonde você estiver. Encontram você aonde você estiver. Ainda que seja tentando se alimentar da comida dos porcos, a bondade e a misericórdia do Senhor perseguem você lá. E encontrarão você. Por isso, você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Não é porque você é bonito, não é porque você é bondoso, não é porque você é rico. É porque a bondade e a misericórdia do Senhor chegaram até você. Isso é graça. Isso é graça. É o amor de Deus em movimento. Deus amou aquele homem como Deus ama você e a mim. E Deus mandou ele descer. E o verso 7 é exemplar. Tal qual a narrativa do filho pródigo. Quando o irmão mais velho reage, olha qual foi a reação ao verso 6. Porque no verso 6 mostra que Zaqueu desce a toda pressa e recebe a Jesus de que maneira? Com alegria. Aquilo que era curiosidade passa a ser redenção. E esse é o terceiro ponto do texto. O resultado do encontro. A ânsia pelo encontro, a resposta ao encontro e o resultado desse encontro. Encontro transformador. O coração de Zaqueu já está não repleto de curiosidade. O texto começa assim: quero ver quem é ele. Agora o coração dele está repleto de alegria. E qual foi a reação das pessoas? Murmuravam. Dizendo, como pode ele se hospedar na casa de um homem pecador, na casa de um publicano, na casa de um traidor? Como pode este que solapa os filhos de Abraão, este que defrauda os filhos de Abraão, como pode entrar na sua casa? Nós que viramos as costas para esse homem, nós que não queremos saber dele, agora vem este, que clamamos ser o Messias, a resposta de Deus. E este homem agora entra na casa deste publicano, deste pecador. Ah, não! Queridos, como nós colocamos barreiras para o agir de Deus. Como nós queremos colocar o poder de Deus e a sua graça dentro de uma caixa ou dentro de um quadrado. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus quebra os quadrados, que Deus quebra as caixas, que a graça do Senhor é a graça do Senhor. E é como Jesus diz, o vento, numa referência ao Espírito Santo, que é ruar, o pneuma em grego, sopra onde quer. Graças a Deus o Senhor está além das nossas teologias. Graças a Deus, o Senhor é o Senhor. Jesus entra na casa daquele homem. Que coisa linda. É assim que Deus faz. Deus ama. Ponto. Deus ama. E acabou. Não há nada diante deste amor. Não há nada que possa subverter esse amor, frear este amor, impedir este amor, porque Deus é Deus. E Ele ama a todos. E o desejo dEle é resgatar a todos, inclusive os Zaqueus, que não é um drogado, que não é um homossexual, que não é um desviado, que não é um facínora, é um publicano. Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Inclusive o publicano, um drogado, um homossexual, um desviado, ou alguém com uma vida correta, ética, que precisa do Senhor da mesma maneira, porque o que nos faz habitar na presença dEle não são as nossas obras, não é o nosso talão de cheque, não é a nossa ética. É a graça de Deus. E a graça de Deus convinha a ela habitar o coração daquele homem e transformá-lo. Pois esse é o resultado do encontro. Por isso, ele é um encontro transformador. Porque quando Jesus pisa naquela casa, Zaqueu se levanta e diz a ele: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa fraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Amados, é importante sabermos disto. A lei judaica estabelecia que em casos de fraude, a pessoa deveria restituir a outra o dobro. Zaqueu diz: eu restituirei 4 vezes mais. Percebam, não é a lei que junge esse coração, mas agora a graça. A graça vai além da lei. É o que Paulo nos explica em Romanos. A graça vai além da lei. A lei mandava dar 2 vezes, mas a graça operou naquele coração. E para mostrar a sua mudança, para mostrar como aquele encontro, como aquela voz que disse: desce, porque me convém ficar com você, como agora, diante do Senhor, mudam os fundamentos, mudam-se os princípios, como agora, diante do Senhor, muda o olhar. Que coisa linda. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Encontros transformadores. É isso. E Jesus ultima esse texto com esse versículo que na minha Bíblia está sublinhado de tudo quanto é cor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos se perderam. Todos se extraviaram. Romanos 3. Todos precisam ouvir: desce, porque me convém ficar na sua casa. Todos precisam deste encontro transformador, e o resultado dele é a redenção, é a nova vida, é a nova disposição agora de ir para o reino, de construir o reino, de seguir a Jesus estrada fora, como Bartimeu, como a mulher hemorrágica, como Zaqueu. Vidas impactadas e transformadas porque se encontraram com o Senhor face a face. Quiseram a ânsia do encontro. Obtiveram a resposta de Deus: venha, eu estou aqui. Quero estar contigo. A resposta da graça. E com este encontro, mudaram a vida. Transformaram o coração. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou no texto maior, criação. O passado, o antigo, se fez. Já era. Tudo se constrói de novo. É a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. Que diz a nós que na madrugada de amanhã, quando as cores do amanhecer começarem a rasgar a negritude da noite, quando os primeiros pios e cantos dos pássaros começar a inundar o planeta, as misericórdias do Senhor terão se renovado para as nossas vidas. Essa é o desce, porque me convém ficar contigo. Seja quem você for, esteja aonde você estiver, é hora de vir, é hora de descer, é hora de deixar Deus entrar na sua vida, de Deus operar este milagre da transformação, porque é um milagre, é um milagre. Aquele que era um ladrão, aquele que era um usurpador, aquele que era um publicano maioral, resolve distribuir os seus bens, resolve restituir a quem ele fraudou, porque a graça de Deus havia inundado a sua vida. São milagres assim que nós estamos falando. Milagre que faz o pródigo voltar para casa. Milagre que faz o viciado libertar-se das algemas. Milagre que faz os desviados nas suas práticas sexuais voltarem à prática correta de vida. Milagre que faz com que os adúlteros, as prostitutas e meretrizes encontrem o perdão de Deus e possam constituir família bendita do Senhor. É este milagre que faz com que o fraudador se arrependa, que faz com que aquele que desviou o dinheiro ressarça. É o resultado da graça do Senhor no coração da gente. Isto é o Evangelho. Que Deus abençoe você. E que haja em você a ânsia de encontrar o Senhor, para que você receba a resposta dele e mergulhe e viva o milagre do encontro. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar, vamos